Já está em vigor a Lei de Prevenção ao Contágio e Combate à Pandemia da Covid-19 em territórios indígenas e comunidades tradicionais. Entre outras medidas, a lei estabelece acesso a testes rápidos, medicamentos e equipamentos médicos adequados para identificar e combater a Covid-19 nos territórios indígenas. Prevê também a organização de atendimento de média e alta complexidade nos centros urbanos próximos e acompanhamento diferenciado de casos que envolvam indígenas, com planejamento estruturado de acordo com a necessidade dos povos, acesso a medicamentos e contratação emergencial de profissionais de saúde. Mas a lei foi sancionada com 14 vetos. Um desobriga a União, por exemplo, a comprar e fornecer respiradores e máquinas de oxigenação sanguínea. Também tira a obrigação de fornecer cestas básicas, água potável, material de higiene, leitos hospitalares e facilidades de acesso ao auxílio emergencial. O projeto que originou a lei foi aprovado pela Câmara em maio e foi relatado pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. A deputada lamentou os vetos e afirmou que a maior parte do texto que foi retirado poderia contribuir para melhor enfrentar a pandemia nas comunidades indígenas. A deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é uma das autoras do projeto e também ficou revoltada com os vetos. Segundo ela, o governo retalhou a proposta e deixou de fora os pontos centrais do plano emergencial para enfrentar a Covid nos territórios indígenas.
Nessa perspectiva, seria as primeiras pessoas que o governo deveria ter olhado exatamente pela fragilidade deles. As ações mais efetivas que deveriam ser implementadas para proteção são as barreiras sanitárias, são as chegadas dos alimentos para ter segurança alimentar e especialmente a questão da saúde, o atendimento de média e alta complexidade para atender as comunidades indígenas, os povos quilombolas e os povos tradicionais. Então, espero que o Congresso Nacional dê essa resposta, derrube esses vetos.
O governo justificou os vetos ao projeto, alegando que as ações criariam impacto no orçamento da União, o que seria inconstitucional. O projeto também previa a criação, no prazo de 10 dias, de planos de contingência para situações de contato confirmados de indígenas isolados e dos planos de contingência para surtos e epidemias para povos recentemente contatados. No veto, o presidente da República também alegou insegurança no deslocamento da entidade pagadora do benefício emergencial a milhares de comunidades do Brasil, algumas com localização imprecisa. Nesta quarta-feira, ao julgar uma ação do PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PDT, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu 3 dias de prazo para o governo criar uma comissão com integrantes da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Procuradoria-Geral da República e Defensoria Pública da União para gerenciar as ações de combate à pandemia junto às populações indígenas. O ministro determinou ainda medidas emergenciais a serem adotadas pelo governo federal. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas, no início de julho havia mais de 10 mil casos de Covid entre índios e 408 mortes. Os números oficiais da SESAI, Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, são menores, mesmo os mais atualizados. Em 8 de julho, haviam confirmados 8.098 casos e 184 mortes. A APIB explica a diferença pela não contabilidade de índios que moram nas cidades. Deputados e senadores da oposição pressionam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, a convocar uma sessão para votar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto. A próxima sessão está prevista para a próxima semana, mas existem outros vetos na fila. Parlamentares pedem a inclusão dos vetos às medidas emergenciais na mesma sessão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.